Rádio UFMG Educativa na cobertura do Carnaval 2013.
Amigos unidos com um só objetivo, pular carnaval na rua. É assim que começa a maioria dos blocos de rua, não importa a fama do bloco ou o número de foliões. Ontem, na série de reportagens O Bloco Está na Rua, você ouviu algumas histórias que os blocos de Belo Horizonte contam. E hoje, na quarta reportagem, você vai conhecer mais sobre os maiores blocos do mundo. A produção da série é de Luana Assis e Tayane Bueno.
De norte a sul, as cinco regiões brasileiras já abrem alas para o carnaval, cada uma no seu ritmo. Do frevo nordestino ao samba carioca, não há como não se envolver na festa que tem a cara do país. O professor da Universidade Federal da Bahia, Paulo Miguês, explica que as diferenças no modo com que as regiões comemoram o carnaval têm relação com as características de cada lugar.
As transformações foram acontecendo muito em sintonia com o que vinha acontecendo nesses lugares, né? Então, é possível a gente identificar até primeiras décadas do século XX uma semelhança maior entre eles, mas a partir da segunda metade do século XX, as diferenciações começaram a se acentuar fortemente. Embora em todos eles você vai encontrar traços de semelhança muito fortes, né? Inclusive do ponto de vista do seu desenvolvimento.
Ao arrastar multidões de diferentes partes do país, os blocos de rua dão à festa um tom ainda mais nacional. Quem nunca ouviu falar no Galo da Madrugada? O bloco tradicional do Recife atrai foliões de todos os cantos do Brasil e até do mundo. E o curioso é que tudo começou com uma brincadeira entre amigos que queriam resgatar o carnaval de rua do Recife. Vestidos de almas penadas, os poucos amigos que fizeram parte do primeiro desfile do bloco há 35 anos chamaram a atenção dos moradores, que no ano seguinte se juntaram ao bloco, ajudando a aumentar o número de foliões a cada ano. Até que em 1995, o bloco foi reconhecido como o maior do mundo pelo Livro dos Recordes. E em 2011, declarado Patrimônio Imaterial de Pernambuco. Só no ano passado, estima-se que 2 milhões de pessoas tomaram conta da capital pernambucana, segundo dados divulgados pela organização do bloco. Rômulo Guerra, um dos fundadores do Galo, revela como tudo isso começou lá em 1978.
É uma reunião de família, conversamos e tivemos a ideia de formar um bloco de frevo, né, para brincarmos em família e com os amigos mais próximos. Aí, em 78, foi o primeiro desfile e tínhamos 75 pessoas. Definimos que a gente ia sair logo muito cedo, para quando o comércio abrir já estar na rua. Então daí foi o nome, Galo da Madrugada. Daí é muito cedo, né, 5:30 da manhã estava saindo já.
E foi assim, atravessando a noite desde 1978, que o Galo da Madrugada foi conquistando gerações e gerações de foliões e se concretizou como uma manifestação cultural recifense e brasileira. O bloco, que cumpriu com clamor o objetivo inicial de resgatar o carnaval de rua do Recife, marcou também a vida de várias gerações. É o que relata um dos fundadores do bloco, Rômulo Guerra.
Lá no Galo tem a geração que era jovem quando o Galo começou a sair, e vários casamentos que ocorreram em função de se conhecerem no Galo. Já tem filhos desses casamentos que estão brincando no Galo, porque tem o Galo e tem também um bloco de infantil, que é o Quinto da Madrugada. Sai na terça-feira, né? Também é um bloco patrocinado pelo Galo, do Galo, que é voltado para o público infantil. Participam já hoje em torno de 50, 60 mil pessoas.
Além de multidões, alguns blocos carregam a história de um povo, de uma época. É o caso do bloco Zé Pereira dos Lacaios, da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. O bloco, que este ano completa 145 anos de idade, desce as estreitas ladeiras da cidade, contando uma história bem conhecida pelos antigos e atuais moradores, a história dos Lacaios, nome dado aos empregados do governo na época em que Ouro Preto era a capital de Minas Gerais. É o que conta Deolinda dos Santos.
Teve uma festa de rebelião em Ouro Preto, no Palácio do Governo, lá com os empregados, os lacaios, né, que moravam em Ouro Preto, arrumaram o palácio, arrumaram a comida, arrumaram tudo. E depois vieram os convidados do Rio de Janeiro e empregados do Rio de Janeiro, e os de Ouro Preto não pôde participar da festa. Então eles ficaram muito chateados, né, logicamente, pela falta de respeito, Aí no carnaval eles saíram vestidos de lacaio.
O desfile do bloco é marcado pelos grandes bonecos que representam cada um dos personagens da história dos lacaios. Eles são feitos pela comunidade, enfeitados com bambu e lanternas, e chegam a ter 5 metros de altura. Para carregar esses bonecos pelas ladeiras de Ouro Preto, só mesmo com muita animação e uma boa estratégia. Quem explica a tática é Deolinda Santos.
Tem um toque de região mais plana, um toque quando vai subir a ladeira, e que são toques adicionais e que realmente o controle a partir do tarô, né, e do bumbo, é que dá toda essa mudança. E a criançada se envolve, quer ajudar, quer tocar, para não perder essa memória histórica cultural.
O tradicional carnaval de rua da cidade de Ouro Preto começa hoje e se estende até a terça-feira, dia 12. O bloco Zé Pereira dos Lacaios desfila todos os dias da festa às 8 horas da noite, com saída da Praça Tiradentes. Já o Galo da Madrugada sai no dia 9 de fevereiro, sábado de carnaval em Recife, com produção de Tayane Bueno, repórter Luana Assis.
E não perca amanhã na última reportagem da série sobre o carnaval, o ritmo envolvente e a história social das marchinhas. A série tem produção de Luana Assis e Thayne Bueno e trabalhos técnicos de Felipe Assunção.